Eu estou recebendo no estúdio hoje o coordenador executivo da Defesa Civil Estadual, o Tenente Coronel Ivan Fernandes, e nós vamos aqui falar com o coronel de outro fato que marcou não só o litoral paranaense, marcou o estado, que foi aquela tragédia que aconteceu no litoral em Morretes em 2011, que causou vários deslizamentos, comunidades inteiras atingidas. Foi um fato muito marcante e deixa marcas até hoje quando a gente fala de prevenção a eventos climáticos. Por isso nós convidamos o coronel para que a gente falasse um pouquinho mais daquela enxurrada dos municípios atingidos, principalmente Morretes naquela região. Coronel, seja muito bem-vindo à CBN, é um prazer recebê-lo por aqui.
Muito obrigado, Joyce, bom dia a todos. A gente agradece o espaço.
Bom, coronel, a gente aqui vai rememorar, vamos dizer assim, para o ouvinte. E eu vou contar com a sua ajuda, porque o senhor esteve lá e trabalhou naquela época. Foi uma espécie de... Eu lembro que na época se usou muito o termo de cabeça d'água, que veio e colocou muita água sobre os morros, e isso fez aquele efeito cascata de descer muita terra, muito sedimento, até Morretes, principalmente até as comunidades. Foi isso que aconteceu e quais foram as consequências daquela época para a gente começar?
É, exatamente. Os municípios mais atingidos, vamos assim dizer, foram Morretes e Antonina. Então, a gente teve no dia 10 para 11 de março, em Morretes mesmo, mais de 200 milímetros de chuva. Quando a gente comenta 200 milímetros, né, é importante esclarecer o que, que significa isso, né? Então, 200 milímetros é a gente pegar uma área de 1 metro quadrado e são 200 litros de água. Então, é muita intensidade de chuva. Antonina também foram quase 200 milímetros num parâmetro de 24 horas. E essa água, por óbvio, né, ela se concentra na parte superior, é uma área com muita encosta, muito morro, né, muita montanha. E essa grande concentração, o solo acaba não aguentando isso. Então, o solo, a gente chama, ele acaba saturando.
Sim.
E isso fez com que descesse essa massa, tanto de água, misturado com o solo, com a lama, né? E isso é chamado enxurrada. Então, ela traz tudo aquilo que ela encontra pela frente. E as cenas que nós observamos lá, realmente. Então, por exemplo, uma árvore, ela chegava lá embaixo limpa. Todo o tronco da árvore, toda a casca da árvore, pelo caminho, no atrito com o solo, com pedra. Então, ela acabava chegando lá embaixo toda limpa. Então, isso chamava muito a nossa atenção. Aquela quantidade de madeira. Então, todas as árvores, né, toda a vegetação, até a parte mais baixa do morro. E isso ela trazia casas, né? Infelizmente, vidas humanas, né? Nós tivemos a perda de vidas humanas também.
É, foram 4 mortes naquela ocasião e 18 mil pessoas atingidas. Eu acho que são números, além da morte em si, de 4 pessoas, foram 18 mil afetadas de alguma forma, a gente que perdeu a casa, perdeu a vida, né? E veio, vamos dizer assim, usar aqui o literalmente, de maneira incorreta, mas para reforçar, que veio morro abaixo. Foi
exatamente
isso que aconteceu, né?
Nos nossos números à época, né, então foram mais de 2.500 pessoas desabrigadas. O desabrigado é aquela pessoa que perde a sua residência.
Sim.
E infelizmente ela tem que ficar no abrigo público. E desalojados são pessoas que, pela condição momentânea da chuva, a água sobe, ela tem que sair da residência. Foram mais de 10 mil pessoas, né, que foram desalojadas. E é importante que você comentou, né, da questão dos mortos. A região de Antonina, mesmo o bairro Laranjeiras, houve uma ação da Defesa Civil lá no dia 11 de março, né, assim que a chuva aconteceu, no meio da tarde, orientando as pessoas a deixar suas residências. Então, naquele momento, foram 72 pessoas que foram retiradas por orientação da Defesa Civil das suas residências. E, infelizmente, né, um senhor acabou voltando para sua residência e cerca ali de 3 a 4 horas depois desse aviso, houve um deslizamento e, infelizmente, esse senhor acabou perdendo a vida. Então, é importante, né, essa ação da Defesa Civil preventiva, então, conhecer o trabalho da Defesa Civil e, sobretudo, respeitar as orientações que são passadas. Porque esse é um caso que, infelizmente, chamou a nossa atenção em função de que a população atendeu esse pedido, as casas foram evacuadas em função do risco e, no momento desse deslizamento, infelizmente, esse senhor acabou perdendo a vida.
O senhor comentou esse caso, eu acho que a partir de agora a gente pode partir para as lições e até isso, para a orientação da população em si, quanto estrategicamente para a prevenção de situações e consequências, né? Primeiro, esse senhor voltou para casa e tinha uma recomendação para se sair, e quando se perde as coisas é difícil fazer essa atitude também, né? De sair e abandonar o seu lugar, a sua casa e as suas coisas. Quando se deparar numa situação como essa, grave, e ainda com um alerta da Defesa Civil, qual é a recomendação para a população?
Então é importantíssima essa questão preventiva, né? À época, talvez essa questão de eventos naturais, essas catástrofes naturais que Hoje as pessoas têm muito mais vivência, muito mais conhecimento, até pela recorrência histórica, como por exemplo o Rio Grande do Sul. Então o Rio Grande do Sul chamou a atenção do Brasil como um todo e também do estado do Paraná.
Sim.
Mas em 2011, quando aconteceu essa situação em Morretes, Antonina, Guaratuba, Paranaguá, talvez a percepção das pessoas não era tão clara como é hoje. Então ela sempre pode pensar com ela, não vai acontecer nada, posso voltar porque já parou a chuva. E não é. Então essa questão, essa avaliação técnica que é feita, principalmente das condições de deslizamento, é muito importante. E foi o que foi feito à época. E as lições aprendidas que você comentou é justamente isso, né? Então na região do litoral foi feito todo um mapeamento geológico da região. Tá. E isso nos traz uma possibilidade, de acordo com a leitura, por exemplo, das condições de chuva, de emitir os alertas. E isso aconteceu nesse ano. Então, no dia 7 e 8 agora de fevereiro, aconteceu essa mesma situação em Paranaguá e em Guaratuba, onde na nossa leitura, era aproximadamente por volta da meia-noite já, nós identificamos a possibilidade de um risco de deslizamento em algumas regiões no litoral e disparamos um alerta, o Cell Broadcast, que é um mecanismo novo. Hoje nós temos alguns mecanismos de alerta à população, como, por exemplo, o cadastramento do CEP, da sua residência, por exemplo, no SMS 40199. Você precisa se cadastrar. E o Cell Broadcast é uma ferramenta que, independentemente de cadastro, se você está numa área de risco, com uma cobertura do celular 4 ou 5G, você recebe um alerta da Defesa Civil em função de um risco existente naquela localidade. E foi o que aconteceu esse ano. Nós fizemos uma leitura da questão geológica em função dos dados que já obtínhamos, da condição de chuva, e conseguimos emitir um alerta esse ano para a população da região. 15 minutos depois, a gente teve um deslizamento que acabou até obstruindo a BR-277.
Sim.
Então, se você for buscar esse histórico, a gente fez esse alerta antes de acontecer. E aconteceu o deslizamento e, infelizmente, também a gente teve duas pessoas na região de Guaratuba, na região da Limeira e Cubatão, que acabaram perdendo a vida, porque talvez não receberam o nosso alerta.
É, foi aquela enchente em Guaratuba, aquele dia, teve muita consequência, né? De ônibus também ficar ilhado. Perdão, e essas duas pessoas que foram levadas pela enxurrada. Isso aconteceu neste ano. E o tenente-coronel Ivan Fernandes, coordenador executivo da Defesa Civil Estadual, está aqui comigo no estúdio para a gente relembrar do caso e como, a partir disso, foram feitas várias medidas, adotadas várias medidas para prevenção. Essa do Cell Broadcast, houve testes, inclusive em Morretes, primeiramente, né? União da Vitória
União
também.
União da Vitória e Morretes.
É, que são dois pontos aqui no estado que são sensíveis, né? Quanto à questão de eventos, consequências de eventos climáticos. Então, aqui a gente está relembrando do caso de Morretes, União da Vitória, enchentes do Rio Iguaçu, né?
Isso.
E o terceiro ponto mais sensível do estado nessas consequências, coronel, seria a região oeste, com a possibilidade de os vendavais, principalmente. Serão esses os três pontos hoje, litoral, União da Vitória, o sul e o oeste, por conta dessa dinâmica, os mais sensíveis?
Sim, hoje nós temos, isso é sazonal até em função das questões climáticas, né? E estações do ano. Então, é recorrente nos meses de verão as questões afetas à chuva. Então, isso no estado inteiro. Então, a região oeste do estado, que envolve ali Cascavel, Foz do Iguaçu, Pato Branco, Beltrão, ela tem uma incidência muito forte de vendavais nessa época do ano. E no litoral do estado, uma incidência muito grande de chuvas, de volume de chuvas. Né?
Sim.
Isso é muito característico. Mas, por exemplo, nesse momento, e a gente também não tem, talvez, muita informação sobre isso, a região noroeste e norte do estado, ela passa por um processo de estiagem.
É.
Então, nos meses aí que após o inverno e outono, ali por mês
Verdade.
De agosto, setembro, a gente tem uma estiagem muito forte em todo o estado, ela assola todo o estado. Mas nesse momento, pela questão da pouca precipitação, da pouca incidência de chuva, a região noroeste e norte do estado, temos condição de falta de água. Então, assim,
e ela... como é complexo, olha só, um lado chove tanto, o outro falta.
Sim,
né?
E as nossas ações preventivas são justamente nesse sentido. Então, a gente já tem todo um planejamento com os municípios, nós vamos fornecer alguns materiais e equipamentos para os municípios, já prevendo essa questão de estiagem. Então, por exemplo, nós vamos fornecer lá um kit pickup, que é um kit de 400 litros de água, que ele vai numa carroceria de uma caminhonete, por exemplo, para ações de combate a incêndio ambiental, aquele incêndio de vegetação rasteira. Estamos fornecendo também um tanque de 6 mil litros de água potável, para que haja uma dinâmica do município com caminhões-pipa de abastecimento desses tanques. A população vai até esses tanques, retira a água e tem uma mobilidade dos caminhões. O caminhão não fica parado. Então, ele consegue abastecer, durante 24 horas, por exemplo, esses locais com água potável para atendimento à população. Então, veja como o universo é muito grande. A gente está preocupado com a questão do litoral. Estivemos essa semana no litoral reunindo com os municípios em função do repasse de recursos que o estado está fazendo no litoral. Então, são cerca de 6 milhões de reais para recuperação dos danos em infraestrutura que ocorreram nessas chuvas agora do início do mês de fevereiro. Então, nossa atividade é continuada. E, paralelamente a isso, há essa preocupação com as questões de estiagem. Então, sabemos que a recorrência histórica no Estado ela vai acontecer nos meses de agosto, setembro. Então, a gente já está preparando uma atividade prevendo a questão da estiagem.
Sobre esses 6 milhões que o coronel citou, nós registramos nessa semana e essa informação você pode conferir no cbncuritiba.com.br. Eu gostaria também de aproveitar aqui a sua participação, coronel, para a gente falar um pouco mais do alerta do Cell Broadcast. Porque é uma novidade e eu confesso que quando eu fui acionada, e não foi aqui no Paraná, confesso. Eu estava numa viagem para Minas Gerais e tocou o celular. Uma coisa estridente, treme, que você toma... É para chamar atenção, é um susto, confesso. Mas na hora você para. Na hora você vê o que está acontecendo. Então eu gostaria que o senhor explicasse um pouco dessa dinâmica e do que e de como deve ser o nosso procedimento quando vem esse alerta desta forma.
Perfeito. Vou dar um exemplo bem, bem prático, né? Então, o estado do Paraná teve agora, durante o período de verão, aqueles shows no litoral. Então, todo final de semana, sexta, sábado, domingo, tinha um show. Nós estabelecemos um protocolo conjunto com o CIMEPAR e com a Segurança Pública de monitoramento desses shows, para que, num caso de um evento natural, principalmente com incidência de raios, nós pudéssemos avisar a população que ali estava.
Sim.
Então, a ferramenta ela possibilita, por exemplo, que a gente faça um polígono ou uma área e as pessoas que estão sobre aquela cobertura recebam um aviso. Então, como você mesmo comentou, ela é uma ferramenta extremamente invasiva, independentemente do cadastro. Onde você esteja, você não estava no Paraná.
Não.
Então, é um processo que foi desenvolvido junto à Anatel. Toda a telefonia 4 e 5G, você estando sob a área de cobertura, do perímetro que nós, por meio de uma ferramenta, a gente consegue fazer a emissão do alerta, você recebe o alerta independentemente do cadastro. Então, essa situação, né, os shows, eles chamaram muita atenção.
Sim, nós tivemos mais de 100 mil pessoas.
Exatamente, né, mas o total, o volume total, foram mais de 2 milhões de pessoas que estiveram nos 33 shows que ocorreram no litoral. Então, é uma ferramenta que a gente não precisou utilizar. Mas ela estava programada, se necessário fosse, pensando na segurança da população que ali estava, ela receberia essa informação para, por exemplo, deixar o local e buscar um local seguro. Então, a gente sabe, tem ocorrência sobre isso. Infelizmente, a área de litoral, praias, um local aberto, ele tem incidência de raios. Então, essa era uma preocupação muito grande nossa desde o início. Então, nós temos todo um protocolo de ação. As estruturas, elas tinham proteção contra a descarga atmosférica. Então, todo um cuidado para que a população tivesse segurança nesses shows. E a questão do monitoramento meteorológico e a possibilidade de emissão de um alerta foi um cuidado que nós tivemos lá no início. E, felizmente, a gente não precisou utilizar.
Não precisou utilizar.
Então, a ferramenta é extremamente invasiva, como você comentou, a gente fez alguns testes em agosto do ano passado em Morretes e em União da Vitória, que são pontos sensíveis, como nós comentamos aqui, para socializar essa informação, para levar essa informação e a população não se assustar, porque a tendência natural é essa. Então, à medida que as pessoas conheçam essa ferramenta, ela saiba que isso pode acontecer, então a reação dela quando recebe é uma reação um tanto quanto mais próxima de uma realidade. Ela não se desespera e ela busca um local seguro.
Uhum.
Então, a mensagem ela é bem específica. Então, busca um local abrigado, busca um local seguro, busca um local coberto, se retire dessa área de risco. Então, ela é uma mensagem extremamente imperativa. Então, a gente passa meio que uma ordem. Né, para que a população possa seguir. Então, acho que esse espaço é extremamente importante para isso, né? Então, o rádio, ele leva ao estado inteiro, essas informações são extremamente úteis, né? Então, a pessoa sabendo que isso existe, e se ela recebe essa informação, ela sabe como se comportar.
E o ouvinte pode agora se questionar, eu até vou estender um pouquinho, porque isso é tão importante para o nosso dia a dia, e eu aqui tenho a ajuda hoje do coronel para isso, e você, eu peço que esteja nos acompanhando pelo rádio, pela internet, depois até pelas redes sociais, pelo YouTube, para ficar atento nisso. Porque o ouvinte pode se perguntar, mas eu não moro no litoral, eu não estou lá agora, eu posso receber uma mensagem dessa ou, eu não tenho nada a ver com isso. Aí eu pergunto para o senhor, então, a gente, independentemente de onde a gente estiver, então, se eu saio de Curitiba e vou para o litoral e acontece algo, aviso, eu vou receber de qualquer jeito, certo?
Perfeito.
E o segundo, hoje o sistema funciona só nessas áreas ou já está para o Paraná todo? A Defesa Civil consegue fazer esse alerta para qualquer situação em que cabe, lógico, esse critério, mas no Paraná como um todo?
Sim, é importante que essa é mais uma das ferramentas que a gente já utiliza. Então, hoje a Defesa Civil ela faz um monitoramento meteorológico em conjunto com o CIMEPAR em todo o estado. E é importante destacar toda a estrutura que existe em relação à Defesa Civil. Então, hoje, todos os 399 municípios do Estado possuem um plano de contingências.
Uhum.
Nós temos um sistema de Defesa Civil onde a gente enxerga nesse sistema esse plano de contingência municipal. E lá, basicamente, nós temos todo um mapeamento de áreas de atenção a deslizamento, enchente e inundação. Então, nós temos um mapeamento de risco em todo o estado. Então, se a gente tem informação meteorológica de uma precipitação muito alta, quando a gente cruza a informação com um mapa de risco da região, a gente faz um alerta específico, por exemplo, por WhatsApp, para essa região. Todo município do estado, ele possui um coordenador municipal de defesa civil.
Uhum.
Então, é essa pessoa que é o nosso contato direto com a defesa civil para justamente fazer os alertas à população. Então, a gente sabe hoje, com o WhatsApp, por exemplo, a gente consegue ir longe com as informações. Então, hoje, o monitoramento que é feito, ontem mesmo, em Curitiba, foram disparados alertas.
Sim, eu
Curitiba.
Recebi pelo SMS.
Isso. Esses alertas, eles também precedem um alerta que é encaminhado ao coordenador. É um mapa do estado, onde ele mostra a região. Ele mostra o momento em que foi dado o alerta e qual que é a vigência daquele alerta. Então, claro, a gente sempre procura se antever, prever, é uma previsão. E eu sempre comento, né? A gente não consegue controlar o tempo. Às vezes a pessoa pergunta, vai chover hoje?
Sim.
A gente tem uma previsão. Agora, as consequências dessa chuva a gente consegue controlar. Então, se as pessoas receberem essa informação, se o coordenador municipal fazer girar essa informação no âmbito do município, as consequências da chuva a gente consegue controlar.
E para a gente fechar, até por conta do tempo, Coronel, rapidamente, hoje com qual antecedência é emitido ou é possível emitir? Porque em outras oportunidades, até o ouvinte, quando era só o SMS, falava, poxa, mas às vezes está chovendo, agora eu recebi agora o alerta, né? Qual é esse intervalo e o que a gente também precisa saber desse lado sobre esse intervalo de tempo entre avisar e a ocorrência e o alerta para prevenção?
Isso é importante destacar porque o tempo mínimo, vamos assim dizer, são 15 minutos. Então, em até 15 minutos a gente consegue fazer uma previsão. Não tem como fazer uma previsão em um segundo.
Exato.
Né? Mas em 15 minutos a gente consegue fazer uma previsão. E geralmente são 15, 30 minutos e uma hora. Então, minimamente, com uma hora de antecedência, a gente consegue fazer a previsão meteorológica da precipitação ou mesmo a questão de raios que podem acontecer. O que tem muito hoje são muitas previsões que elas englobam uma semana como um todo.
Uhum.
E às vezes a pessoa fica preocupada com aquilo.
Sim.
Mas essa questão de movimentação de massas de ar, as questões meteorológicas, são muitas variáveis que interferem. Então, às vezes, uma previsão ela não se concretiza no intervalo de uma semana, de dois, três dias. Mas a previsão de uma hora, a gente tem uma precisão muito grande em relação ao que pode acontecer.
Muito bom saber disso. Eu acho que o papo de hoje, a nossa conversa de hoje, enfatizou tudo que a gente vem falando de importância da prevenção. E a gente também precisa fazer a nossa parte para esse contexto todo, para prevenir também e evitar, mitigar as consequências que elas, infelizmente, podem acontecer cada vez também, infelizmente, mais frequentes, né, Coronel?
Isso mesmo.
Muito obrigada mais uma vez pela participação. Foi muito bom tê-lo aqui.
Que bom, a gente agradece o espaço, né? É sempre importante levar essa mensagem da Defesa Civil, toda ação preventiva que a gente faz e não só ação de resposta. Então, muitas vezes a gente enxerga a Defesa Civil como uma entrega de cesta básica, de uma lona, de um colchão, e não é só isso. Então, existe toda uma ação preventiva e a gente procura atuar muito na prevenção para minimizar as consequências do desastre. Então, muito obrigado.
Eu conversei aqui na CBN com o coordenador executivo da Defesa Civil Estadual, o Tenente Coronel Ivan Fernandes, e como nós estamos fazendo todas as sextas, a Defesa Civil está deixando dicas, está deixando orientação, está falando dessas ferramentas, tudo ligado à prevenção, palavra-chave que vira e mexe, eu reforço para você por aqui. Daqui a pouco a entrevista no nosso site e também trechos nas redes sociais.